Boa noite aos amigos que fazem as histórias inspiradoras. As nossas oficinas diárias das 18 horas, horário de Brasília. O nosso trabalho de hoje tem como tema Jardins em Alma. E trabalharemos a obra A Filosofia Explicada à Minha Filha. Este é um livro do filósofo francês Roger Poudoir. O Roger Poudoir escreveu essa obra em 2004 e esta obra é um daqueles livros inspirados, poéticos, que mostram a pertinência, a propriedade dos jardins que são construídos na alma, o porquê disso, as consequências disso, os fundamentos disso. Esse é o trabalho que vamos ver em Roger Poudoir. Peço a vocês, por favor, que anotem no papel as considerações, as reflexões, pois ao final, como sempre fazemos, abrimos os microfones para que possam participar com inspirações, reflexões sobre o que estamos trabalhando. Muito bem, numa sociedade como esta na qual estamos vivendo, com seus problemas, com seus caminhos, com suas soluções, com suas perguntas, dúvidas, dilemas, algumas pessoas veem aquilo que está diante dos olhos, concebem aquilo que elas sentem, admitem a existência daquilo que a sociedade designou como real, como concreto. Coisas como o tijolo, o cimento, o asfalto, o automóvel, o apartamento, mas muito pouco além disso. No entanto, alguns filósofos, como o Roger Poudoir, eles chamam a atenção para outros aspectos, dizendo que muito daquilo que nós construímos no coração, no pensamento, nas intuições, para muitas pessoas possuem isso, tudo isso possui uma concretude tão grande quanto o tijolo, o cimento, o asfalto, a pedra. Como pode ser isso? Vamos ver, vamos acompanhá-lo nessa trajetória. Todo livro é uma conversação. Como o nome diz, Filosofia Explicada à Minha Filha, provavelmente uma menina entre 10, 14 anos, às vezes parece entre 8 e 12 anos, vocês identificarão. A menina pergunta para ele, o que é a filosofia? É de onde ela parte, de onde começa a conversação dela com o pai. E o pai, que vai, no fundo, o que ele vai tratar é isso que estamos vendo. No tema de hoje, os jardins em alma. Bem, se ele dissesse para a menina, vá até um dicionário, vamos ver aqui o que, que diz tal filósofo em tal livro, provavelmente ela se afastaria. Vivemos épocas nas quais temos acesso a dispositivos eletrônicos, mídias eletrônicas. É muito improvável que uma criança queira se aventurar por livros pesados, antigos, ainda que tenhamos algumas que façam isso. Ele diz que, num dicionário, o que ela encontraria são aqueles velhos conceitos, que a filosofia é o amor à sabedoria e coisas assim. E aí ele fala para a filha dele, provavelmente você vai pensar que então a filosofia deve ser algo muito chato, porque sabedoria lembra coisa de gente velha. Portanto, você não teria avançado muito, pois ainda seria preciso perguntar o que é sabedoria e uma série de outras coisas. Mas ele evita todo esse caminho com a menina. Por onde ele vai? Qual o percurso que esse filósofo fará? Vamos ver o que ele faz. Ele diz que a filosofia investiga, que ela estuda, e a menina pergunta para ele, para que serve concretamente essas tuas investigações? E ele diz, para viver. As minhas investigações servem para viver. As ideias não são uma coisa à parte, uma espécie de jardim que estaria ao lado da nossa existência. De jeito nenhum. Sabe, na verdade, as ideias, elas governam as ações, os jeitos de viver, os comportamentos. Bem, o que o Roger Duat está dizendo à filha dele? Para onde ele está caminhando? Ele está dizendo que, vejam como ele vai associar esses elementos e vai mostrar para ela que a filosofia é um dos caminhos para termos os nossos jardins em alma. Ele está dizendo que se você não, e ele vai aprofundar isso, que se nós não, essas ideias que temos no campo da filosofia, se elas nos motivam, nós temos vontade de viajar, de encontrar nossos amigos. Se elas nos inspiram, nós temos vontade de ir até o jardim, plantar flores, cuidar da nossa casa, comprar uma lata de tinta e pintar o portão que está já todo arranhado. Se com as nossas ideias filosóficas nós nos sentimos bem conosco, motivados, inspirados com as nossas coisas, nós vamos querer fazer, talvez, entrar à cozinha e fazer uma macarronada e convidar os nossos familiares, ou fazer um áudio muito bonito de um poema que nós lemos e mandar para alguém. Ele está dizendo, então, vamos repetir, para viver, simplesmente viver. Para isso serve a filosofia. Ela não é uma coisa à parte, desvinculada. Bem, mas a menina continua perguntando para ele. Ora, você não quer que eu acredite que os seres humanos precisam de filosofia para viver, não é? Tem muita gente que vive sem ter a menor ideia do que os filósofos pensam. Isso não as impede de viver. Bom, o filósofo responde à filha dele dizendo, se você quer dizer que se pode comer, dormir, crescer, sem buscar a verdade nas coisas, nas ideias, é claro que tem razão, podemos fazer isso. Mas não se pode viver sem beber, sem se alimentar, sem dormir, mas se pode perfeitamente manter o organismo vivo sem realmente refletir sobre qualquer coisa. Mas a questão não é essa. A questão é saber como podemos viver de um modo melhor, de maneira mais humana, mais inteligente, mais sensível, mais intensa. E para isso não dá para escapar de um trabalho com as nossas ideias. Eu digo a você, um trabalho com as ideias, porque ideias todo mundo tem. Eles já existiam antes mesmo da filosofia. Não foi ela que as criou. A filosofia vai testá-las, vai colocá-las à prova, examiná-las, para ver quais são verdadeiras e quais são falsas. Bem, considerem, por favor, que esse pai, esse filósofo, o Roger Duat, agora chegou num ponto em que provavelmente a menina queria ir embora. Até aqui ela estava acompanhando. Agora começou com essa coisa de verdadeiro, falso, já vai entrar talvez em citações de filósofos, essas coisas, a menina não vai ficar muito tempo com ele, não. Mas esse pai amorosamente fala para essa filha, uma menina entre 8, 9, no máximo 12, 13 anos, ele fala para ela, para as coisas que ela vive. Como ele mesmo disse, se for algo descontextualizado, a parte da vida, que valor terá? Nenhum, nem mesmo para os filósofos terá. Então ele diz, a menina então já levantando e querendo ir embora, diz para o pai assim, eu não entendo porque isso é indispensável para viver. E ele diz a ela, olha, escute então só essa história que eu vou contar para você. É uma história bem antiga, é de um filósofo chamado Sócrates. Ele contava essa história muito, muito tempo atrás. A história é assim, algumas crianças querem escolher o que elas vão comer. Se forem a uma padaria ou a uma confeitaria, a ideia que terão é de que o que é bom para elas são os bolos e os bombons. Contudo, esses doces, na verdade, podem estragar seus dentes, podem fazê-las engordar e até um dia torná-las obesas. Essas crianças poderiam adoecer por causa da ideia falsa que têm do que é bom. Elas confundem o que é bom, de gosto, agradável de comer, com o que é bom para a saúde. Agora, se essas crianças forem até um médico, ele dirá a elas a verdade. O que é bom para vocês, para a saúde de vocês, para o equilíbrio de vocês, não é isso. É uma alimentação variada. Leite, frutas, peixe, legumes e muito pouco, nenhum bolo e muito pouco ou nenhum bombom. O que será que essas crianças vão pensar do médico? Perguntou o pai para a menina. E ela disse, ora, vão pensar que ele está enganado, claro, e que elas sabem melhor do que ele o que é o bom para elas. É, ele concorda. Dirão que este homem é mau, que ele quer o mal delas, não é? Que tenta impedi-las de ser felizes. Então, de duas uma, minha filha. Ou as crianças continuam na ilusão, evidentemente agradável, de que o melhor para elas é comer bombons, viver comendo isso e bolos, e essa ideia pode lhes causar uma indigestão, ou então descobrem o que o médico está tentando dizer, mesmo que essa verdade lhes desagrade, e essa mudança de ideia vai ajudá-las a ter uma saúde boa. Para aqueles que acham, então, que os jardins da alma e a própria filosofia não têm uma concretude tanto quanto o tijolo, a pedra, o cimento, eis uma das provas disso. A pessoa, ao saber disso, provavelmente terá prudência, cuidado, muitas terão com o que vão comer, como vão comer, quanto vão comer, não é? E outros aspectos. Ou seja, uma ideia regulando coisas que são tidas por muitos como materiais, como palpáveis, como concretas. Mas a conversa deles dura um livro inteiro e selecionei algumas partes desse livro belíssimo, cuja leitura eu recomendo, para verificarmos mais de perto. Estamos caminhando para os jardins em alma, ok? Para lá que estamos indo, que é o tema do nosso trabalho de hoje, da nossa oficina. Então, ele diz, páginas e páginas depois, ele conversa com a menina e diz para ela, é muito importante para a nossa vida saber quais são as ideias, então, verdadeiras e quais são as falsas. Imagine que alguém tem uma ideia falsa da felicidade ou da liberdade. Ela quer ser feliz e livre, mas vai se enganar de caminho, se perder e, sem dúvida, fazer muito esforço para nada. Acreditará que sua ideia é a certa, mas se ela for falsa, é muito provável que essa pessoa fracasse e que sua vida fique arrasada. Ele iniciou lá na comida com a menina e agora ele está falando de coisas muito mais complexas. Felicidade, liberdade. Então vejam, a menina um pouco mais adiante, às vezes tem muitos problemas em casa e ela tem uma ideia que ela nem testa se é verdadeira ou falsa. É uma ideia de impulso. Ela pensa que se casar logo, poderá sair de casa, poderá se livrar de todo aquele inferno. Mas no meio daquele tumulto todo e sem avaliar as coisas, acaba trocando o que parece ser ruim por coisas às vezes muito piores. Muitas vezes por conta de coisas assim, por não ter parado e analisado as coisas, separado. E é isso que ele está tentando dizer para a menina, que filosofia é concreto e é dentro da vida, não é uma coisa à parte. E o que semearmos no nosso coração, na nossa alma, no nosso pensamento, tem consequências imediatas em muitas outras áreas que vivemos. Então, ele fala, quase todas as ideias que temos na cabeça, elas surgiram de fora. Entraram na nossa mente sem nós sabermos realmente como. Elas vêm da nossa cultura, da nossa família, dos nossos amigos, de outras coisas assim. Em geral, não fomos nós que fabricamos nossas ideias. Assim como também não inventamos as palavras com as quais falamos. Quase sempre, essas coisas se instalaram em nós, tornaram-se nossas ideias, sem que as tenhamos de fato escolhido. Raramente dizemos sim ou não. Não procuramos realmente saber se são verdadeiras ou falsas essas coisas. O que ele está dizendo são aqueles elementos que vêm com a nossa educação, com a nossa formação social. Por exemplo, às vezes uma pessoa acha que é razoável culpar um povo inteiro por conta de uma pandemia, dizendo tal povo é culpado do que estamos falando. Ele nem para pensar, escuta, mas isso que está sendo dito é razoável? Não é um absurdo? É um absurdo. Como a gente pode responsabilizar? Ou como podemos julgar uma pessoa pela cor da pele? Qual é o fundamento de uma coisa dessas? Entre outros elementos muito graves, que quando paramos para considerar, temos uma chance melhor. Não uma perfeição, uma chance melhor. É isso que esse pai está falando para essa menina. Bem, mais adiante ele aprofunda mais a conversa com ela e diz, o jeito que os filósofos têm de indagar muitas vezes provoca irritação nas pessoas. Ele nota que ela está prestando atenção e ele diz para ela, você sabe, Sócrates foi o primeiro que ficou famoso pelo seu costume de surpreender as pessoas desse jeito. Passeando pelas ruas de Atenas, a cidade grega, aos pés do Partenon, ele começava a discutir com as pessoas e mostrar a elas, na verdade, que elas não sabiam o que achavam que elas sabiam. Por exemplo, Sócrates interrogou uma vez um velho militar. Ele era um general que lutou em várias vezes e que conhecia bem a guerra. Este soldado acreditava saber o que é a coragem e explicava para os outros, dizia, a coragem é não ter medo. Sócrates lhe perguntou simplesmente se aquele que tem um medo terrível, mas que assim mesmo luta, superando o pânico, não é mais corajoso do que aquele que não sente medo nenhum. O general concordou com isso, disse que sim, que é possível. Portanto, sua ideia de coragem agora já não era correta. Porque ele concordou com Sócrates, não é? Que disse, olha, tem gente que tem muito medo e luta. O próprio Sócrates não passou por isso. Sócrates lutou na guerra, salvou o amigo dele, a vida do amigo na guerra, e tinha medo. E o medo não o impediu de ter coragem. Como você pode imaginar, prossegue o pai dizendo para a menina, o militar ficou furioso quando fizeram com que ele visse que estava enganado, justamente sobre aquilo que ele acreditava conhecer melhor. E de fato, o que esse pai está mostrando para essa menina é que às vezes construir esses jardins nas almas é delicado. É constrangedor, é doloroso, às vezes é difícil. Às vezes queremos abandonar e entrar pelo caminho de protelar as coisas, empurrá-las para lá, fazer de conta que não estamos vendo ou fazer pela metade. Ele diz isso para quem conhece, para quem compreende, pode ser feito diferente. Você pode semear coisas melhores, colher coisas melhores. Não é uma ciência exata, mas é algo que pode ajudar. Muitas páginas à frente, a menina pergunta para o pai, por que ele está contando para ela da Grécia, da China, da Índia, das várias filosofias pelo mundo? E ela diz para ele, como pode ser que esses pensamentos tão antigos ainda sejam atuais? E esse pai então diz para a menina assim, olhe, a sociedade dos gregos da antiguidade não tem mais nada a ver com a nossa. Contudo, os pensamentos desses filósofos que continuam próximos, mesmo estando muito longe no tempo, ainda nos concernem. Podemos dizer o mesmo da Índia, da China tradicional, da Jerusalém bíblica, ou dos grandes centros do pensamento árabe. Praticamente tudo que rodeava os textos desapareceu, Olha, nós não temos mais aquelas casas, as pessoas, o modo de vestir, de comer, de se deslocar, os objetos da vida cotidiana, tudo, tudo, tudo sumiu. E estamos num universo que em todos os aspectos é totalmente diferente hoje. Mesmo assim, esses pensamentos antigos podem continuar a nos dizer coisas. Ainda somos capazes de entendê-los e de discuti-los. Como se faz isso? Esse pai diz para a menina para contextualizar, para atualizar essas coisas, ver como é no dia a dia dela, o que ela vai modificar. E então, esse pai, muitas e muitas páginas depois, observando que a menina o acompanhou nessa conversação demorada, de muitas dezenas de páginas, ele então entra em questões muito, muito mais profundas com ela. E aqui ele já está com a filha nos jardins que habitam a alma. Aquelas coisas que quando semeamos, faz muitos sábios, muitos estudiosos, muitos filósofos nos chamaram a atenção para isso. E também dentro da religiosidade, quando Jesus nos diz que nós somos o sal da terra, ele está nos chamando a atenção para isso. Buda também nos chamou a atenção para isso, dizendo, cuidado, cuidado com o que você está pensando aí. Isso pode ter consequências para todas as coisas, já que elas estão ligadas. Se você pensar coisas tristes e feias, você terá ânimo de sair com seus amigos, de conversar, de querer estudar com eles? Provavelmente não. Mas muitos outros grandes tutores da humanidade nos chamaram a atenção para isso, dizendo, cuidado com essas coisas que você alimenta, cuidado com essas coisas que você semeia, cuidado com o que você sente, seja prudente, seja amoroso, porque isso vai decidir se você vai querer, inclusive, viver ou não. Então, esse pai, convidando a menina a caminhar por esses lados mais difíceis, ele diz assim, olhe, há muitas coisas. Se eu digo para você, o círculo é quadrado. Bem, nós temos uma frase aqui bem construída, sujeito, verbo, predicado, mas essa frase é disparatada e ela é até impensável. Ela não contém nenhuma ideia. Você pode tentar pensar num círculo quadrado o quanto você quiser, porque você não vai conseguir. Ou é realmente um círculo, daí é impossível que seja ao mesmo tempo um quadrado, ou então ele é um quadrado e não pode ser um círculo ao mesmo tempo. Não pode. A menina diz para o pai dela se ele ainda está falando de filosofia ou se agora eles já estão brincando de alguma outra coisa. E ele diz para ela que ela tenha só um pouquinho de paciência, que ele vai dizer para ela que o que ele está trabalhando são questões que vêm lá de Aristóteles, da lógica aristotélica, da lógica formal, sobre as consequências e sobre as decorrências de certas coisas. Mais adiante ele diz assim, em contrapartida, pode-se pensar em muitas coisas que não contêm contradições, mesmo que essas coisas não existam na realidade. Por exemplo, eu posso pensar numa montanha de ouro ou num cavalo com asas. São coisas possíveis, eu posso pensar numa montanha de ouro, um cavalo que tem asas, eu posso pensar. São possíveis aqui na minha ideia. Se você preferir, são possíveis, mesmo que não sejam reais. Uma lição a mais e mais profunda para a menina, que algumas coisas que ela semear nas ideias, no pensamento, no coração dela, ela não vai encontrar exatamente igual fora, nas árvores, nas folhas, nas estrelas. Que há certas diferenças, sim, em cada área, em cada campo. Mas um motivo para ela ter prudência, para ela ter cuidado, e para ela procurar sempre o que ele vai explicar para ela depois, que é o que é a sabedoria, que é discernir essas coisas. A coisas que plantadas no coração, na alma, na intuição, fazem muito bem para o que está lá fora e isso é comum, é linha reta para lá. Outras não. Outras servem como inspiração para construir, para resolver questões e outras ainda caminham em outras direções. Mas esse pai convida em todos os momentos a menina para semear os elementos na alma, os elementos no coração. Todo o tempo e de uma maneira muito afetuosa, ele a convida para andar pela lógica, pela analítica de linguagem, pela epistemologia, por todos esses elementos. Quando ele fala das coisas abstratas, ele toma um cuidado maior com ela, porque a menina acha que por poder utilizar do pensamento agora de uma maneira mais diretiva, como quem mexe em uma ferramenta, ela pode caminhar para os vários campos. E ele diz que não, que muitas coisas, para podermos semear, para podermos construir no pensamento, no coração, precisamos ter conhecimento, precisamos estudar a respeito, precisamos nos aprofundar. Quanto mais, quando sabemos que essas coisas possuem consequências, possuem diretrizes, possuem direcionamentos que podem levar tudo isso muito, muito, muito longe.
Ai, lindo. Dindo, dindo, ai, dindo, 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 ai, 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 dindo, ai, dindo, 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 ai, 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 dindo, ai, 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 dindo, 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 ai, 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 dindo, alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro. Branquinho, neguinho. 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 Percebam que a alma não tem cor. Delega maçanga gaiga. Ela é colorida. Ela é multicolor. Ela é colorida, ela é multicolor. Azul, amarelo, verde, verdinho, marrom. 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 Ai, lindo, lindo, lindo. Ai, 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 lindo. Ai, dindo, 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 ai, 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 dindo, quero ver dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Ai, 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 dindo, ai, ai, ai. Dindo, 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 ai, ai, dindo. Ai, dindo, dindo, dindo. Hey.